Oi. Antes de começar, eu quero te recomendar um podcast que acaba de ser lançado pela Agência Pública, que é uma agência de jornalismo liderada por mulheres. É o Caça às Bruxas, uma história de terror real. Há alguns anos, a Natália Viana, jornalista da Pública, estava morando nos Estados Unidos e lá ela conheceu uma senhora com uma história interessantíssima, Lucrécia Slaughter. A Lucrécia contou para Natália que uma das antepassadas dela tinha sido acusada de ser bruxa durante as famosas Caças às Bruxas de Salem, no século XVII. Essa conversa foi o ponto de partida para uma investigação jornalística da Caça às Bruxas de Salem. A Natália foi resgatando relatos e documentos e conseguiu remontar a história de mulheres que foram perseguidas, processadas e até assassinadas pelo Estado. No podcast, ela faz uma viagem através dos séculos para contar tudo o que descobriu. Enfim, vale muito a pena conferir. Então, depois que acabar esse episódio, procura aí no seu tocador Caça às Bruxas, uma história de terror real. Escuta, que você não vai se arrepender.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
No vídeo de 2014, o jornalista Bruno Abud trabalhava para uma revista chamada GQ Brasil.
Gentleman Quarter, que é a GQ Brasil. Na época, o editor era o Vitor Hugo Brandalize, que trabalha na Rádio Novelo hoje. E ele me chamou para fazer essa matéria, que era justamente sobre narcotráfico em classes abastadas.
Na época, o Bruno tinha uma fonte que acompanhava desde os tempos da faculdade. Eu vou chamar essa fonte de Eduardo, mas esse não é o nome real dele.
Que era um traficante de cocaína, LSD e haxixe.
Na reportagem que publicou na GQ, o Bruno contou que o Eduardo morava numa casa de 23 cômodos no Jardim América, o mais nobre dos bairros nobres de São Paulo, que escondia uma pistola Glock comprada no Mercado Negro no armário do quarto e que tinha estudado em três colégios particulares antes de entrar no curso de administração que deixou pela metade para administrar outro tipo de negócio. 15 anos depois, quando lembrou da relação com o Eduardo, o Bruno me disse que estava sempre com medo.
E você não ficou com medo de acabar preso?
Esse medo era constante.
O Bruno me contou, por exemplo, de um dia em que ele encontrou com esse cara em São Paulo e que ele estava com um carregamento, vamos dizer, não totalmente legal.
900 pílulas de êxtase no porta-luvas, e eu estava dentro do carro imaginando que tudo podia acontecer. Só que assim, eu queria muito contar essa história, e somente nessa condição eu poderia contar a história, né?
Mas se o medo era constante, a vontade de produzir algum material sobre o assunto também era.
Eu sempre quis produzir conteúdo sobre essa pessoa.
E no fim, claro, prevaleceu o lado repórter. Quando Vitor Hugo Brandalize ofereceu a oportunidade, o Bruno Abud não pensou duas vezes e se meteu numa viagem de carro junto com o traficante. O destino? Paraguai.
Ele foi até o Paraguai levar drogas, é isso?
Ele foi, na época, negociar um carregamento.
Caraca, e você conseguiu ir com ele?
Eu consegui com ele. Só que o cara era um lunático, assim. Ele dirigia 180 km por hora. E assim, eu fui tremendo o caminho todo. E chegando lá, eu não conhecia Foz do Iguaçu, não conhecia o Paraguai. E eu fui meio que com a cara e com a coragem, assim. Eu era um jornalista jovem.
Que idade você tinha?
Cara, em 2014, menos de 30, acho que eu tava com 28.
Depois dessa viagem aterrorizante, eles passaram por Foz do Iguaçu, cruzaram a Ponte da Amizade até Ciudad del Este e foram para um hotel. O Bruno, com os nervos mais esticados do que corda de cuíca, foi direto para a cama tentar dormir. O Eduardo caiu na noite.
Eu lembro que ele era um cara que gostava de sair à noite, então ele acordava muito tarde. Eu era o contrário, eu estava imbuído ali na função de produzir a reportagem, né? Então eu lembro que eu acordava cedo e tentava me entrosar com os moradores ali da região para saber como que era aquela zona de fronteira, né? E aí tem uma tática que um professor meu me ensinou na faculdade que é muito boa, que quando você chega num lugar novo assim, ele dizia que a primeira coisa que ele fazia era procurar um barbeiro.
A ideia é ter a possibilidade de ouvir um local falando sobre o cotidiano da cidade durante uma hora, sem precisar dar nenhuma desculpa, além de vir dar um tapa nel telhado.
E foi isso que eu fiz. Depois dessa pessoa, essa minha fonte acordou tarde e tal, e a gente foi no encontro dele. com os fornecedores de maconha e haxixe que ele tinha.
O encontro foi numa churrascaria.
Foi um almoço trivial numa churrascaria e eu participei desse almoço na condição de auxiliar desse traficante.
Assim que chegou, o Eduardo pediu uma Coca-Cola para o garçom e uma amostra da erva que pretendia comprar para os fornecedores locais. Ele enrolou um baseado, foi até o carro, fumou e voltou irritado. Nada feito. A droga era de uma qualidade inferior à consumida pelos seus clientes, majoritariamente compostos por jovens como ele, da elite econômica paulistana.
E no mesmo dia a gente voltou para São Paulo, assim.
A 180 por hora de novo.
A 180 por hora de novo, só quando eu dirigia, que eu não passava de 120. E ele reclamava, pô, acelera aí. Coisa que eu não faria de novo hoje em dia, eu acho.
E se pro Eduardo a viagem foi uma perda de tempo, pro Bruno foi ouro em pó. Ele recebeu o prêmio editora Globo de jornalismo pela reportagem e recebeu também uma proposta que ia além.
E aí o Rodrigo Teixeira, que é um produtor de cinema que ganhou o Oscar agora com o filme da Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, ele lá em 2014 leu essa matéria, me ligou e já comprou os meus direitos autorais, assim, falou, gostei muito da matéria, quero investir num livro.
Na época, o acordo previa que, em um ano, o Bruno entregaria um livro que depois seria adaptado para o audiovisual. Mas as coisas não saíram exatamente como ele previa. Porque o livro seria, claro, baseado na vida do Eduardo, que não era assim a pessoa mais estável do mundo.
Era uma pessoa muito enrolada, assim, com policiais corruptos, né? E um sócio dessa pessoa, que era um policial corrupto, acabou sabendo o que eu estava fazendo sobre o meu trabalho.
Esse policial descobriu que o Bruno estava escrevendo um livro sobre um dos colegas de trabalho dele e não gostou nada daquela ideia.
Enfim, essa fonte veio até mim e falou, pô, os caras querem te matar, você tá ameaçado, você não vai mais escrever nada sobre mim. E assim, eu já tava 3 anos apurando a história dessa pessoa, né? Acho que até há mais tempo. E eu tive que abandonar tudo, assim, joguei tudo na gaveta.
Durante um tempo, o Bruno não quis nem pensar em voltar ao assunto, até porque a vida dele tava literalmente em risco.
Eu passava a noite, assim, de madrugada, eu acordava pra ver se tinha carro estacionado na frente da minha casa, que eu tava me sentindo realmente ameaçado. E ele falou, olha, os caras me perguntaram, quer que apague o jornalista? A minha reação de imediato foi, fecha essa porta e nunca mais olha pra ela.
Mas o Bruno tinha um contrato a cumprir e tinha uma história a contar. Então, quando a poeira baixou, ele partiu em busca de outro traficante da alta sociedade que topasse contar a história de vida pra ele transformar em livro, depois em filme ou série.
E foi aí que eu me deparei com a história do Daniel, que é a história contada no livro.
Como é que você achou esse cara?
É uma coisa muito doida, assim. Eu tenho um irmão que é gamer, né? Ele jogava muito games e tal na internet e tinha um fórum só pra gamers na internet. E o Daniel publicou a história dele lá num textão. Assim, muito en passant. Aconteceu isso, olha aqui as fotos. Aí tinha a foto dele segurando fuzil, ele com Ferrari atrás, ele forrado de cédulas de dólares australianos, assim, no colchão. Enfim, eu falei, meu Deus, essa é a história que eu preciso, eu vou atrás desse cara.
Cara, que sorte que você deu, né? Porque, era a história que você estava precisando, era exatamente o que você estava precisando, certo?
Eu achava que era, porque eu não tinha tido contato com os detalhes da história. E aí eu marquei com ele um encontro em São Paulo, ali no Lago da Batata. Foi a primeira vez que eu encontrei com ele e ele me contou a história dele. E aí eu falei, aí eu tenho certeza que essa é a história que eu quero contar.
O resultado dessa história é o livro Nobres Traficantes, Histórias da Elite do Crime, que foi lançado recentemente pela Zahar. Eu sou Tomás Chiaverini. E o episódio 151 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre um tipo de traficante que não precisa se preocupar com chacinas e caveirões, que raramente é pego, mas quando é, em vez de ser degolado com as mãos atadas, responde ao devido processo legal. Enfim, a gente vai falar sobre os nobres traficantes. Antes, eu preciso te lembrar que a gente só está aqui no episódio 151, por conta de uma parte dos ouvintes que apoiam o Escafandro financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. O caminho para fazer parte dela é simples, rápido e seguro. É só ir lá no site catarse.me/escafandro e seguir um passo a passo rápido. Você pode escolher o valor com o qual quer apoiar e tem direito a uma série de mimos. Pode escutar os nossos episódios um dia antes, pode ter o nome citado aqui e com valores mais altos tem direito a um livro autografado ou a uma caneca customizada. Enfim, vai lá em catarse.me/escafandro, apoia o podcast e ajuda a gente a tentar fazer episódios cada vez melhores que cheguem a cada vez mais gente. Ah, mas eu tô quebrada, mais lisa que sabonete molhado e quero apoiar o Escafandro de alguma forma. Pois, como diria nosso vice-presidente, dá pra fazer. Você pode, por exemplo, compartilhar os nossos episódios nas redes ou fazer uma boa avaliação do podcast no seu aplicativo de áudio. Mas enfim, se você já tá entre pessoas luminosas como a Bianca Oliveira, a Romana Bonfim, a Adriana Malê e o Braulio Vidilli, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Como Bruno Abud conta no livro Nobres Traficantes, as folhas de coca que vão ser processadas para virar cocaína nascem principalmente em clareiras da floresta amazônica. São cultivadas de maneira descentralizada, sobretudo na Colômbia, Bolívia e no Peru. No livro, o Bruno dá a receita para a produção da droga, que, como ele destaca, hoje pode ser encontrada facilmente na internet. Aspas de um trecho do livro Nobres Traficantes, lido pela Priscila Pastre. Mas antes, duas informações importantes. Primeiro, é que esse episódio vai ter spoilers do livro. E segundo, é que sempre que você ouvir a voz aveludada da Priscila, você vai estar ouvindo trechos do livro Nobres Traficantes. Priscila Pastre, por favor.
Depois da colheita, as folhas são picadas por uma lâmina motorizada própria para aparar jardins. Em seguida, pisoteadas e misturadas com cimento e gasolina. Adiciona-se soda cáustica, hidróxido de amônio e mais gasolina. A mistura é despejada em barris. Mexe-se tudo por alguns minutos. Com a ajuda de uma mangueira, o líquido é extraído. Esse líquido está repleto de cocaína. Adiciona-se mais amônia, soda cáustica e 30 centímetros cúbicos de ácido sulfúrico diluídos em 3 litros de água. Uma mistura leitosa. Filtrada com a ajuda de um pano colocado sobre a boca larga de um barril, a mistura descansa. Condensada no fundo, a massa que sobra depois da drenagem do barril, livre do peso dos líquidos, resseca. Assim surge a pasta base de cocaína. Pedras que se esfarelam, refinadas em ácido clorídrico, transformam-se em cloridrato de cocaína, o famigerado pó branco.
Segundo a ONU, em 2018, plantas de coca cobriam quase 250 mil hectares nos 3 principais países produtores. O suficiente para produzir 1 milhão de toneladas de folhas, o que renderia 3.600 toneladas de cocaína pura. Com um ajuste para menos no grau de pureza, estima-se que em 2018 a produção total de cocaína tenha sido de 11 mil quilos, ou 11 bilhões de pinos ou papelotes. Mas a produção é só a primeira parte dessa grande operação global. A partir daí, essa droga precisa ser entregue aos consumidores. E a exemplo de qualquer outro produto, quanto maior a distância entre o produtor e o consumidor, maior a diferença de custo. Só que diferentemente do látex, da soja ou do açúcar, o transporte da cocaína envolve riscos dos mais elevados. Isso faz a variação de preços ser brutal. Um quilo de cocaína vale 1.700 dólares na Bolívia, 2.300 dólares na fronteira com o Brasil, 6 mil dólares em território brasileiro, 30 mil dólares na Europa, 43 mil dólares na África do Sul, 100 mil dólares na Indonésia e no Irã, e quando chega do outro lado do mundo, na Austrália, aquele quilo que tinha custado 1.700 dólares custa 154 mil dólares. Era nessa última rota que acabava do outro lado do mundo, em que operava o personagem principal do livro do Bruno. Um jovem de classe alta, nascido e crescido no condomínio de Alphaville, em São Paulo, que no livro é identificado pelo nome fictício de Daniel. Depois de ter topado com a história desse sujeito num chat de jogo, o Bruno Abud conseguiu marcar um primeiro encontro.
O que mais me atraiu na história dele assim, foi esse aspecto humano dele ter caído numa depressão e ter usado a adrenalina que o crime proporcionava para ele para sair dessa depressão.
O Bruno me contou que esse primeiro encontro dele com Daniel aconteceu em 2017.
Ele era essa figura um pouco caricata, né? Desse playboy com a cabeça raspada, com aquela camisa apertada, bem musculoso, aquela corrente de prata no pescoço, um relojão bem pesado, calça jeans justa. E a gente sentou e começou a conversar. E ele era essa pessoa de Alphaville, né? Ele foi criado em Alphaville, que é uma área super nobre ali da região metropolitana de São Paulo. É um cara que era filho de um empresário opulento da região de Osasco. O pai dele é dono de concessionária de carro, tinha terrenos. Era uma pessoa de uma família abastada, assim.
Mas, já nessa primeira conversa, o Bruno percebeu que por trás da polo justa de Playboy batia um coração dotado de sensibilidade.
Apesar da aparência robusta e séria dele, ele era um cara muito sensível, assim. E deu para perceber isso quando ele contou a história dele sobre como ele ingressou no crime.
Tudo começou com um coração sensível sendo despedaçado por uma mulher.
Uma paixão repentina que ele teve por uma pessoa que posteriormente engravidou dele. Ele estava com a expectativa de virar pai, estava muito feliz com isso. Só que acabou que a namorada dele perdeu o filho, teve um aborto espontâneo, e logo em seguida eles brigaram e acabou que ela terminou com ele também. E com a perda do filho e com a perda recente da namorada, ele caiu numa depressão profunda que perdurou até ele tomar a decisão de ir morar na Austrália, assim, meio que para fugir das mágoas que ele sentia no Brasil.
O Daniel chegou na Austrália devidamente amparado por uma mesada do pai, mas para conseguir uma renda extra e também para se enturmar com a população local, ele resolveu arrumar um emprego.
Então ele começa a estudar inglês e começa a lavar pratos.
Ele trabalhava numa pizzaria na cidade de Gold Coast, costa leste da Austrália, às margens do Pacífico. E não demorou para ele fazer um ou outro amigo e para passar a ser convidado a uma ou outra festa.
Numa das mesmas festas em que entornava litros de vários teores, na tentativa vã de tornar-se mais feliz, mirou por vezes, com olhos de curiosidade, um grupo de 6 ou 7 brasileiros que há muito viviam na Austrália. Surfavam as ondas tubulares de quirra durante o dia e exibiam os rostos bronzeados aos goles de muitos drinks para as garotas do mundo inteiro durante a noite. Eram traficantes de cocaína. Daniel soube por amigos em comum. Aquilo lhe despertara certa excitação. A pressão nas veias subia, o batimento cardíaco se acelerava e os hormônios das glândulas suprarrenais tomavam as artérias. A adrenalina, mais que o álcool, parecia levá-lo para longe da depressão. Sentiu que não tinha mais o que perder. Decidiu se aproximar.
O Daniel tem uma pequena epifania ali. Ele falou: opa, essa coisa de tráfico tá me dando uma certa adrenalina, eu tô ficando excitado que nem lembro mais da minha depressão. Acho que eu quero fazer isso. E também porque o cachê era muito bom.
Para não levantar suspeita, os transportadores de cocaína vinham ao Brasil e passavam cerca de um mês por aqui com férias pagas. Depois voltavam carregados de cocaína e recebiam 50 mil dólares australianos pela viagem, algo como 170 mil reais na conversão de hoje. E aqui tem uma primeira grande diferença entre os nobres traficantes e os traficantes que acabam com a cabeça no saco do BOPE. Enquanto para os traficantes que são torturados e mortos pelas costas, o tráfico muitas vezes soa como uma das poucas opções de ascender na vida, para os traficantes playboys, ele é visto como uma grande aventura.
Essas pessoas que eu entrevistei para o livro, e muitas vezes eu me deparei com essa realidade, eram pessoas que já tinham dinheiro e elas não tinham por que entrar para o crime, exceto pelo fato de que o crime trazia a elas, além da adrenalina, um certo prestígio social na turma ali. Então, ele era o cara para quem todo mundo ligava, ou então tem uma fonte que gostava dessa aura de traficante misterioso e ele usava isso para chavecar a mulher na balada, sabe? Então os caras se sentiam empoderados por exercerem essa atividade. E a adrenalina foi uma coisa que apareceu assim também em vários casos. Eu não sei por quê, na verdade, eu suponho, né? Porque essas pessoas, na minha opinião, elas estavam um pouco entediadas, porque elas tinham tanto dinheiro, já tinham feito tanta coisa, já tinham ido surfar na Indonésia, já tinham pulado de bungee jump, pulado de paraquedas, gastado dinheiro da maneira que quiseram por muito tempo. Então, quando elas começam a entrar no crime, eu vejo que elas estão atrás de algo mais, assim, algo que elas não costumavam experimentar com tanta frequência, que era justamente essa adrenalina que a atividade traz mesmo, né?
O amigo que contou sobre o esquema do tráfico para o Daniel era um surfista brasileiro conhecido como Magrinho. O chefe do esquema, que coordenava o fluxo dos mulas, era um cara chamado Ramon, convenientemente apelidado de Grandão.
Ramon conhecia a receita, até então muito respeitada no mundo do crime, para esconder cocaína em malas de viagem, de modo que a droga passasse despercebida pelas máquinas de raio-x dos aeroportos. Um de seus homens era especialista na arte da mala. Recebia a cocaína que chegava de São Paulo e manipulava perto do Mar Catarinense. Em cada uma, ele colocava 1,3 kg do pó. Duas malas, 2,6 kg. No Brasil, essa quantidade custava a Ramon entre 25 e 30 mil reais, em valores de 2022. Na Austrália, podia significar até 700 mil reais, um lucro de 2.233%. Daniel ouviu Magrinho com atenção e então mirou Ramon do outro lado do quintal. De súbito, caminhou até o líder e disse que também gostaria de buscar aquelas malas no Brasil. "Quero fazer igual a você", afirmou em referência ao amigo instalado a poucos metros na penumbra da noite calorenta. Certo silêncio dominou o ar. "Você tem certeza?", retrucou Ramon. Daniel assentiu em silêncio. Demorou.
E assim, o Daniel viajou com o Magrinho para Florianópolis, onde vivia o especialista em esconder as drogas nas malas. Enquanto o Magrinho surfava, ele ficava meio à toa, até que veio a proposta do cara das malas. Será que ele não queria ajudar no processo? Hoje a gente não sabe se foi por tédio ou por visão de futuro, mas o Daniel aceitou a proposta. E passou dias no apartamento de Floripa, recheando as tripas de malas de rodinha com cocaína.
E isso foi meio que um golpe do destino, assim, né? Porque não era comum isso acontecer, né? Pelo que você conta no livro.
Sim, foi totalmente um golpe do destino, porque essa pessoa que era o especialista em fabricar as malas com cocaína era uma pessoa muito reservada. Ela não costumava compartilhar a receita com os mulas. Mas foi exatamente o que aconteceu com o Daniel, porque ele era um cara que estava sempre ali, no ambiente, que era um apartamento em Florianópolis, e ele começou a se entrosar com esse especialista em fazer malas. E aí eles acabaram ficando amigos, muito próximos, e o Daniel passou a ajudar ele. E foi aí que ele aprendeu a receita.
A mala ideal tem 50 centímetros de largura, 70 de altura e 30 de profundidade. Não deve ser rígida como papelão, nem mole como tecido. É um meio termo. O que define o molejo da carcaça é um tipo específico de estrutura interna de borracha. Uma placa preta, achatada, que contorna todo o perímetro da mala, circundando-a por completo e formando suas paredes. O primeiro passo é desmontá-la em um quarto limpo. Os parafusos são espalhados pelo chão e organizados. Dentro da placa, há pequenos furos transversais que percorrem a estrutura de uma ponta a outra, como minúsculos túneis que correm por dentro das paredes da mala, das rodas à alça, da alça às rodas. Neles, a cocaína é escondida. Vez por outra, esses espaços vinham preenchidos de fábrica, entupidos com plástico ou cola seca. Com a ajuda de uma chave de fenda fina, os obstáculos eram removidos. O objetivo era esvaziar os mini-túneis para depois recheá-los de pó. Os dois curvavam-se como artesãos. Levada ao quarto reservado à cocaína, geralmente um ou dois tijolos trazidos da Vila Mazei, na zona norte de São Paulo, a peça de borracha foi recheada com minúcia. O homem usou uma folha de papel sulfite como funil para direcionar o pó para dentro dos buraquinhos. Dava nela pequenos petelecos, um exercício de habilidade e paciência. Em seguida, com um longo espeto de madeira, ia pilando a droga para que não restasse espaço vazio. Em intervalos intermitentes, batia a quina da placa no chão, gentilmente, seguidas vezes, para assentar o pó no interior. Depois, voltava ao funil de papel e repetia o processo. O peso da placa, no fim, deveria estar bem distribuído. Os pequenos túneis ficavam todos preenchidos, à exceção dos trechos iniciais, enchidos novamente com cola quente. A placa, então, era retirada do quarto, lavada 4 vezes com sabão e óleo de cozinha e pendurada para secar. Às vezes, era balançada sob o vento quente de um secador de cabelos. O óleo servia para disfarçar o cheiro de couro novo e dissolvente que emanava da cocaína. O odor da droga era forte e enjoativo, Daniel descobriu. Depois de seca, o homem então examinou a placa em busca de falhas na impermeabilidade. Em seguida, revestiu-a com uma camada adesiva de fibra de carbono, o mesmo plástico usado para envelopar as latarias dos clientes do pai de Daniel na revendedora de automóveis. Vagarosamente, ele grudou o adesivo com a ajuda de um cartão bancário, para evitar bolhas. Por fim, a mala foi montada novamente. Os parafusos devolvidos aos mesmos lugares dos quais haviam sido retirados.
Imagino que você tenha convivido bastante com o Daniel, né? Essa não é uma entrevista que você faz numa sentada só, né?
Eu convivi com ele muito, mas também eu usei uma técnica que eu também aprendi na faculdade com um professor meu. Eu entreguei para ele um gravador digital, ou então eu pedia para ele gravar áudio no WhatsApp. E eu pedi para ele gravar todos os dias antes de dormir, nesse momento, antes de dormir, 15 minutos da história dele. Então ele passou 6 meses fazendo isso. E aí ele me mandava os áudios, e aí eu decupava tudo, ouvia tudo, e depois eu elaborava questionários com perguntas que eram repetidas propositalmente, para pegar os detalhes da história ali, o que não deixar escapar nada.
E também para você identificar incongruências na história, né? Isso ajuda, né? Também ouvir várias vezes a mesma história, assim, né? Para ver se o cara tá exagerando um detalhe ou outro, né? Que acontece bastante também, né?
Exatamente. Assim, eu fiz variadas vezes a mesma pergunta para ele também, para saber como ele respondia num momento, como ele respondia em outro, o que era realmente. E depois fui tentar buscar as pessoas, né? Que estavam nessas histórias que ele mencionava para saber exatamente o que tinha acontecido ali.
Tem vários momentos, né, que a gente percebe que as pessoas confiam nele, né? Ele passa essa, inspira essa confiança, é um cara que tem uma simpatia, assim, diferente, assim, você notou isso?
Sim, eu notei. Ele é um cara extremamente carismático, ele é muito calmo, muito sorridente, é uma pessoa determinada, né? Ele, o que ele diz que vai fazer, ele faz, e aí com o passar do tempo você acaba confiando mais nele.
Com as malas devidamente recheadas e o método devidamente aprendido, o Daniel embarcou para um voo de volta para a Austrália, com direito a uma parada em Dubai, o que estava longe de ser uma escala qualquer.
Porque lá a lei é severa, né, com relação ao tráfico de drogas.
Não estava nervoso nem tinha ansiedade. Tampouco tremia ou suava. Mantinha uma expressão inerte. Considerava que o sucesso dependia do seu nível de apatia e indiferença. E ele estava bom nisso, porque a depressão lhe surrupiara a ternura. Esperou por 12 horas em Dubai, onde, segundo lhe adiantara um amigo dias antes, o porte de 2 gramas de cocaína era capaz de levar um sujeito à pena de morte. Às 5 horas da manhã, no horário australiano, contudo, aterrissou em Sydney sem percalços. Sentiu frio e sono ao passar pelos agentes de imigração. Apresentou a um deles o visto de estudante. Contou ter interrompido os estudos para passar um tempo com a família no Brasil. O guarda aquieceu. As malas não demoraram para aparecer na esteira.
Ele pegou as malas na esteira, atravessou o saguão, tomou um táxi e foi até o endereço da entrega.
Ele tá ali... É meio que vestindo a capa de um personagem, né? Que tá em depressão e quer sair de uma depressão. Então é uma camada dele que permite a ele ser essa pessoa mais indiferente, né? Porque ele tá meio ali com aquela sensação de não tenho nada a perder, seja o que Deus quiser, não tô nem aí, acabei de perder minha namorada, acabei de perder um filho, tô aí porque der e vier.
E assim, tudo parecia bem. Até a hora do pagamento.
O Daniel vai receber o cachê dele e o Ramon não paga. Paga um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
O Daniel ficou inconformado. Afinal, indiferenças à parte, ele tinha arriscado a própria vida.
E aí ele começa a insistir e aí ele recebe metade, né, do cachê, 25 mil dólares.
Dólares australianos, no caso.
Ainda assim, ele não se dá por contente e continua a perseguir o líder da quadrilha na Austrália, né, que é um cara super difícil de encontrar, né, ele conta. Até que ele encontra esse cara E esse cara diz para ele, olha, quer saber? Toma aqui seu pagamento e não me enche mais o saco. Só que o pagamento são sacolinhas de cocaína, que ele deu uma quantidade suficiente para chegar nos US$25 mil que faltavam.
Imagina isso, tipo R$70 mil em pó num país estrangeiro. Para piorar, o Daniel estava com passagem marcada para o Brasil. Embarcava de volta dali a 3 dias. Ou seja, tinha 72 horas para desovar 140 gramas de uma cocaína com alto índice de pureza.
E aí ele se lembra de uma vez que ele emprestou o telefone dele para um dos membros da quadrilha falar com um cliente, e o telefone desse cliente ficou armazenado no telefone dele.
Ele fuçou um pouco o próprio celular e achou o número de um cara que devia ser um dos receptadores da droga trazida pelo Ramon.
E esse cliente é um líder motoqueiro de uma gangue de motoqueiros da Austrália, que é uma das gangues que estão mais envolvidas com o narcotráfico, que são os bandidos.
Os bandidos são uma gangue de motoqueiros criada no Texas, nos Estados Unidos, daí o nome latino, que vem pela proximidade com o México, e que foi mantido quando eles criaram uma filial na Austrália. Ali eles se devotavam principalmente a duas atividades: porradarias em bares de beira de estrada e tráfico de drogas, armas e o que mais aparecesse.
E eles são barra pesadíssimas, né? Tem altas tretas que você encontra no livro, né? Altos tiroteios e... Eu lembrei do Mad Max, né? Que é australiano, né? Do Mad Max 1, né? Antes do apocalipse, sei lá o que acontece, que vira outra coisa. Mas é meio esse cenário, assim, né? De porradaria de motoqueiro, assim, né?
É, na Austrália é um pouco parecido com algumas partes dos Estados Unidos ali, onde os clubes de motoqueiros dominam tráfico de arma, tráfico de drogas... Enfim, uma série de crimes ali, contravenções.
O Daniel conseguiu marcar um encontro com esse integrante dos bandidos e, mediante um precinho camarada, desovou com sucesso os 140 gramas de cocaína. Alguns dias depois, ele estava de volta ao Brasil com duas novidades. Alguns milhares de reais no bolso e o know-how de como levar cocaína para o outro lado do mundo. E aqui, você, minha ouvinte empreendedora, pode estar achando que ele estava com a faca e o queijo na mão. Mas, na verdade, ele estava com a faca e o conhecimento de como fatiar o queijo. Faltava o queijo em si. Ou a coca, no caso.
Em cada mala cabiam 1,3 quilos. Então, ele queria no mínimo 1 quilo de cocaína. E assim, nenhum contato dele no Brasil conseguiu ajudar ele. Então ele foi atrás de amigos da Austrália e ele consegue uma indicação de um traficante da Vila Mazei, que é um bairro de São Paulo. E mais uma vez, Daniel, com toda a sua coragem de deprimido, vai até esse lugar e negocia lá com o dono da quebrada.
O Daniel marcou um encontro numa praça de alimentação e levou dois amigos para darem aquele apoio moral. Mas a segurança da companhia e do lugar público se esfumaçou logo de cara.
Deixa seus amigos aí. Você vem comigo.
O Daniel obedeceu e seguiu o chefe do tráfico da Vila Mazei até o estacionamento do shopping. Eles entraram num carro e assim que passaram a cancela do shopping, o sujeito disparou a 140 por hora na marginal. Quando o Daniel perguntou por que tanta velocidade, o traficante explicou que era uma forma de saber se estava sendo seguido.
Na dúvida, ele resumiu, era melhor apressar as coisas.
Quando chegou na favela, o homem diminuiu a velocidade e passou a ser escoltado por duas motocicletas. Eles pararam na frente de um conjunto habitacional caindo aos pedaços e seguiram caminhando. Conforme avançava para o interior da comunidade, Daniel começou a notar a presença de homens armados de fuzil. Quando finalmente entrou no apartamento de paredes esverdeadas, o Daniel estava cercado deles. O traficante se sentou numa cadeira de plástico, disse que o contato que tinha feito a ponte com o Daniel era de confiança, que ele não tinha por que desconfiar e quis saber quanto de droga o Playboy precisava. 2,6 quilos foi a resposta. O homem apanhou a cocaína que estava armazenada em tijolos no armário com a porta estrupiada e eles fecharam o negócio por 20 mil reais, incluindo um desconto por ser a primeira compra de várias. No fim, o chefe do tráfico ainda chamou um taxista de confiança que deixou o Daniel são e salvo com o carregamento. Daí, era só esconder a droga nas malas com a técnica que ele tinha acabado de aprender, levar para a Austrália tomando champanhe na primeira classe e vender para os distribuidores motoqueiros com os quais ele tinha acabado de estabelecer uma relação comercial. Na primeira viagem, o Daniel levou duas malas com 1,3 kg em cada uma, o que daria quase 900 mil reais na conversão de hoje. Quase 1 milhão levantado em cerca de um mês de trabalho. Aí, viagem feita, dinheiro embolsado, bora aproveitar a vida e deixar esse lance de tráfico para trás, certo? Claro que não, caro ouvinte. Quer dizer, na verdade, num primeiro momento, claro que sim. O Daniel torrou milhares de dólares em restaurantes caros, renovou guarda-roupa, comprou dois Rolex, viajou sozinho para Tailândia, Indonésia e Bora Bora. Torrou 200 mil dólares australianos em 40 dias. De volta à cidade australiana de Gold Coast, alugou um apartamento cinematográfico de 200 metros com vista para o mar. Mas aí, você conhece o roteiro, né? Quantas vezes a gente não viu histórias parecidas? Porque gastar dinheiro fácil é legal por um tempo, mas logo vem o tédio, bate aquela saudade da adrenalina. E aí
ele começa a fazer esse sistema, ele compra aqui, aí ele começa a chamar a gente para trabalhar com ele.
Exatamente.
O Daniel expandiu os negócios, contratou mulas para trabalhar para ele, e na segunda viagem, em vez de duas malas, trouxe 8.
Só que chega num momento que os clientes dele já estão abastecidos, assim, já tem... Os bandidos já estavam com 2 kg de cocaína para vender, não precisava de mais no momento.
A saída? Diversificar as parcerias comerciais. Como? Com outros motoqueiros, caro ouvinte. Com outros motoqueiros.
Os Hells Angels, que entra na cartela de cliente dele.
O braço australiano dos Hells Angels.
Que são outro grupo de motoqueiros, o mais infame do mundo, né?
O mais infame de todos os infames grupos de motoqueiros do planeta.
Na segunda vez em que esbarrou com os homens de colete de couro preto no restaurante japonês no qual almoçava quase todos os dias, o silêncio deu lugar a um curto diálogo. Eu sei que tem coisas boas vindo do Brasil, disse Chris. A gente pode fazer bons negócios, respondeu Daniel.
Ficam desconfiados porque não conhecem ele muito bem, então eles preferem comprar pouco no início, em vez de já comprar muito, porque não sabe se a cocaína vai vir boa, se vai vir ruim.
No fim, essa primeira compra também não foi suficiente para escoar o volume que o Daniel estava trazendo e ele precisou diversificar mais. Chacoalhou todos os contatos e acabou nas mais tenebrosas transações. Em uma, por exemplo, ele apareceu com a droga no lugar combinado e alguém simplesmente apontou para um jet ski.
Não havia nenhuma ilha por perto, disse o homem. Era no meio de um grande nada e lhe passou a chave do veículo. Depois de o colocarem na água, Daniel montou sobre o jet ski. Poucas vezes dirigirão. A mochila verde escura amarrada no banco traseiro, recheada com 1,3 kg de cocaína pura, foi tudo que se pôde ver ao longe. Cortando as águas do Pacífico sob a neblina e o lusco-fusco da aurora e sumindo em pouco tempo. Daniel vestia colete salva-vidas. Suas bochechas coraram com o frio. As rajadas cortantes geradas pela velocidade quando avistou o freguês a poucos metros, balançando sobre a linha do horizonte. Boiava em outro jet ski.
E tem uma coisa curiosa que me perpassa toda a história dele, que ele toma uns cuidados ali, né? Mas, ao mesmo tempo que tem um cuidado, tem também um descuido ali, né? Uma coisa meio de acreditar que as coisas dão certo, vão dar certo, acreditar que os caras vão confiar e vão pagar, né? Essa troca do jet ski, por exemplo, tipo, você conta no livro, né? Que ninguém confere nada, tipo, troca duas mochilas e vai embora. Parece até uma coisa meio ingênua, assim, sabe? Você teve essa impressão?
Eu tive. Realmente, ele apresentava uma ingenuidade, né? Ele se via num filme de ação. Só que, por outro lado, ele confiava numa coisa que ele chamava de a palavra no crime, né? Porque a palavra no crime é muito valorizada. Porque é aquilo, se você descumpre, o cara te mata. Então, Por isso que quando ele chega de jet ski com uma mochila cheia de cocaína, ele troca por outra que ele já confia que está o dinheiro ali. Ele não vai checar na hora porque ele existe essa regra tácita, né, de manter a palavra.
E assim, de uma hora para outra, o Daniel virou um magnata do crime. Cerca de 8 meses depois de ter começado nos negócios, ele tinha levado 11 quilos de cocaína para a Oceania e acumulado mais de US$1 milhão em espécie, dinheiro que escondia no forro do apartamento com vista para o Pacífico.
Ele entra no modo ostentação, né? Ele começa a comprar tudo que ele vê, começa a dar presente para todo mundo, só come em restaurante caro, se muda para o segundo prédio mais alto da Gold Coast, pega o dinheiro, dá uma volta ao mundo, vai para Bora Bora, vai para Roma, vai para Paris e vai para o Brasil também ostentar com os amigos, só que ele não conta para ninguém de onde vem o dinheiro. Para quem pergunta, ele fala, pô, ganhei num cassino, mas ele realmente entra nesse modo ostentação que é assim, não é uma coisa muito inteligente, né?
A cereja do bolo desse modo ostentação, uma Ferrari.
Ele compra uma Ferrari e depois ele compra um outro carrão, que é um Nissan GT-R, que, enfim, ele estava passeando na Gold Coast e ele viu um carro com um bilhete de vende-se. E aí ele já ligou para o dono e já comprou. Então, assim, ele tinha esses arroubos, né, de consumismo mesmo. Ele não tem por que juntar dinheiro para comprar uma casa, porque ele já tem a casa dele, já tem a família dele que é rica. Ele vai escondendo o dinheiro no forro de gesso do teto do super apartamento que ele vai morar.
E aí?
Se contar tudo, né, os bens dele, os relógios, os carros e mais o dinheiro vivo que ele guardava no forro do teto, ele tinha US$3 milhões. E é quando ele olha para isso e pensa, vou parar, vou para o Brasil, não preciso de mais, vou viver minha vida.
Conta do plano dele, o plano para vir pro Brasil é muito louco, né?
É.
Também me parece uma coisa meio da ingenuidade do playboy ingênuo, assim, achando que vai fazer uma coisa muito doida. Conta o plano dele, Bruno, por favor.
O problema aqui é o grande problema de quem ganha muito dinheiro com o tráfico. A gente viu os reflexos dele nas operações recentes que revelaram como postos de gasolina e padarias eram usados para lavar dinheiro do PCC. No caso do Daniel, ele tinha um problema anterior, que era transportar a bufunfa até o outro lado do mundo. Não rola fazer um pix de US$3 milhões sem chamar a atenção de muita gente. E aí, o Daniel teve uma ideia brilhante.
A solução que ele encontra para levar o dinheiro vivo, os milhões de dólares que ele fez com o tráfico de cocaína na Austrália, para o Brasil, é comprar um veleiro e pilotar esse veleiro por conta própria até o Chile.
O Daniel, de fato, investiu nesse plano. Começou a ler livros de navegação, traçou rotas, identificou possíveis escalas e até comprou comida desidratada para a viagem.
Como é que você pensa sobre a viabilidade disso? Você acha que ele teria capacidade de vir? Você chegou a conjecturar sobre isso?
Eu acho que ele... assim, eu dizia para ele, né? Cara, que ideia maluca, assim. Você não ia passar da arrebentação na Austrália. Como que uma pessoa que nunca pegou um veleiro ia fazer isso? Só que ele dizia que não, que ele tinha lido o livro do Amir Klink, conversado com vários marinheiros.
Eu li também. Por isso que eu sei que eu não teria capacidade, né? Porque eu li também.
Mas aí ele disse que ele chegou a conversar com marinheiros nas marinas ali da Gold Coast, e algumas pessoas incentivaram ele, porque realmente, nesse mundo da vela, você encontra de tudo. E tem muita gente maluca, assim, que aprende a coisa do dia para a noite, já se joga numa super jornada, né? E ele estava animado com essas histórias que ele ouvia dessas pessoas também.
E aí achou que...
achou que não ia dar ruim.
Aí o plano dele era colocar toda a muamba dele no barco, mandar a Ferrari dele, que ele não poderia usar aqui porque era uma Ferrari com a direção do outro lado, né? Que na Austrália é ao contrário, mas ele queria vender aqui que ia ganhar mais dinheiro, mandar a Ferrari num container, que ele também chegou a começar os trâmites para isso, certo?
A Ferrari dele já estava no porto de Sydney para ser embarcada para o Brasil.
Mas, antes da aposentadoria, o Daniel precisava atar uma última ponta solta. Precisava se vingar do Ramon.
O grandão, que era o líder da quadrilha, que, enfim, embora tivesse pago para ele tudo que devia, era um cara, assim, de quem ele não gostava, porque foi um cara que não cumpriu com o combinado de início.
Aquela primeira venda ficou atravessada o tempo todo, né?
O cara não pagou ele conforme o combinado, né? Ele teve que insistir muito, acabou recebendo em cocaína, teve que se virar para vender. E aí ele fica sabendo do coreano, que é um dos mulas da quadrilha do Ramon, que estava de chegada, estava chegando na Austrália com duas malas carregadas de cocaína. O Daniel arquiteta um plano para tomar essas malas do coreano, com a ajuda dos motoqueiros australianos.
Dos Hells Angels.
Dos Hells Angels.
Que tinham, inclusive, feito uma proposta para ele virar meio que, não é exatamente um membro, né, mas é cidadão, que eles chamam, né, que é você ser, tipo, uma pessoa próxima ali, né, ganha o direito de se tatuar e tal, né.
É, os Hells Angels tinham um interesse grande de transformar o Daniel num fornecedor frequente, queriam fidelizar o fornecedor, né, porque eles gostavam muito da pureza da cocaína do Daniel. Teve essa tentativa, essa proposta de transformar o Daniel num citizen, que é como se fosse um aliado do grupo de motoqueiros, mas não exatamente um membro. É alguém que orbita ali a turma de motoqueiros, né? Ele combina com esses motoqueiros de sequestrar o Mula, tomar as malas dele como uma forma de vingança contra o Ramon.
Coreano era o apelido do Mula.
E também porque as malas são extremamente rentáveis, né?
Lá na época daquela primeira venda, quando ainda era um Mula, o Daniel, num descuido de um integrante da quadrilha do Ramon, tinha se logado na conta de Facebook do sujeito, que, por coincidência, era o responsável por passar as instruções para os mulas e manter a comunicação durante o trajeto. Uma comunicação que era feita pelo Facebook. Ou seja, meses depois, o Daniel conseguia acompanhar em tempo real a troca de mensagens da quadrilha do Ramon com o mula que ele pretendia sequestrar.
Pouco depois das 10, coreano surgiu no saguão. Quatro membros dos Hells Angels, com suas jaquetas de couro e torsos tatuados, olhos agressivos por trás dos óculos escuros, se aproximaram. "Vamos", falou um deles. "Quem são vocês?", indagou o coreano assustado. "Somos os caras do Ramon", responderam.
O coreano ainda tentou protestar, disse que aquele não era o combinado, mas quando quatro Hells Angels te mandam entrar num carro, você entra no carro. Usando a mesma técnica do traficante da Vila Mazei, eles partiram a 160 km por hora. Pararam fora da cidade, num lugar ermo e escuro. O coreano levou alguns socos que lhe abriram um corte no nariz. Os Hells Angels ficaram com duas malas de cocaína e o Daniel levou a parte dele em dinheiro. A vingança tinha sido servida fria. E aí, missão cumprida, faltava só encontrar o veleiro certo, fechar a barriga do bicho com as muambas e umas barrinhas de cereal e partiu cruzar o Atlântico. Mas aí...
Aí ele tem um amigo de infância que ele encontra numa das viagens para o Brasil e para quem ele conta sobre a curta trajetória dele no crime. E esse amigo de infância dele fala: "Pô, também quero ficar rico, também preciso de grana, deixa eu levar uma mala para você." E ele diz: "Não, não, já saí dessa, tô voltando para o Brasil, não quero mais." Só que o amigo insiste e acaba que ele concorda e fala: "Tá bom, a última vez, vamos lá, vamos fazer essas duas malas, você leva para mim."
E eles fizeram essa última operação, as malas chegaram na Austrália. Mas aí, já viu, né?
Essa pessoa já estava sendo vigiada pela polícia australiana e acaba que por causa dessa última tentativa de negociata, né? Porque ele nem chega a negociar essa cocaína que chegou por meio desse amigo de infância, é a que leva ele para a prisão. Ele acaba sendo preso.
Daniel acordou primeiro, pouco depois das 8 horas da manhã. Foi logo preparando seu shake proteico com bananas picadas e suplementos recém-comprados. Antes de trocar de roupa, deixou o copo numa mesinha, sentou-se no sofá e puxou o notebook para o colo. Passou a escolher numa lista qual música tocaria na caixa de som para acordar Kim. Ao percorrer os olhos sobre as várias possibilidades, antes de dar o play, ouviu um estrondo atrás de si. Alguém arrombara a porta. Daniel se assustou, mirou para adiante, o olhar congelado, sem se mexer. Viu o azul infinito do Pacífico emoldurado pela porta da varanda. Daniel se lembra de ter fitado o horizonte antes de ouvir.
Polícia! Polícia! Polícia!
Nessa primeira batida, a polícia australiana só encontrou uma parte da droga e do dinheiro, mas isso, somado aos anabolizantes que o Daniel guardava na geladeira, já foi o suficiente para um tempo em cana. Depois, a polícia seguiu investigando. Achou o restante das drogas e o dinheiro escondido no forro. E teve acesso às câmeras de segurança do prédio, que mostravam o Daniel abraçando as duas malas cheias de coca trazidas pelo amigo de infância.
E foi a cena que foi pro noticiário australiano, né? Depois que ele foi preso e tal. Essa cena dele abraçando as malas.
O Daniel perdeu praticamente tudo o que tinha ganhado no mundo do tráfico. Foi julgado, recebeu uma pena alta de 9 anos de prisão, mas fez um acordo secreto com a justiça e entregou parte do esquema e alguns comparsas escolhidos a dedo.
Ele entrega tudo que ele sabe, desde as informações sobre a gangue do Ramon até as informações sobre os bandidos e algumas poucas sobre os Hells Angels. Ele entrou naquele jogo da delação. O que, que eu vou revelar que vai me beneficiar e o que, que eu vou resguardar para me proteger? E ele consegue reduzir a pena dele para 3 anos, que é o que ele cumpre.
E aí, hoje em dia, o que, que ele faz da vida? No livro ele era...
Ele estava como empacotador da Amazon na Inglaterra. Hoje em dia ele continua na Amazon, só que no Brasil. E foi por isso que ele pediu para trocar o nome no fim, porque ele tinha medo de perder esse emprego, porque ele acabou de ter um filho também, em São Paulo, com a mulher.
Uma pessoa normal, mais um funcionário da Amazon do mundo, com um parênteses de loucura e megalomania no meio da vida, isso?
É, agora ele tá mais como um cidadão comum tentando criar o filho, com essas lembranças e esse histórico peculiar aí.
Na outra parte do livro você fala sobre essa... O tráfico tem essa divisão de funções, né? Que é o cara que produz, o cara que vende, o cara que transporta e o cara que distribui, né? E o Daniel entra justamente nessa parte do cara que transporta, que é o cara que ganha mais dinheiro, né? Que outras peculiaridades você acha que é importante a gente ressaltar nessa divisão, assim? Você acha que esse cara que transporta, em geral, tá mais ligado a essa classe social mais semelhante ao Daniel, assim? Um cara de uma classe mais... de classe alta? Ou é um caso isolado esse?
Não é um caso isolado. Geralmente, os transportadores são pessoas de classes abastadas. O relatório da CPI do narcotráfico, lá em 2005, já dizia isso. E a conclusão do relatório da CPI do narcotráfico sobre os transportadores é essa. São pessoas, geralmente, de classes abastadas, que vestem essa capa do empresário ou do empreendedor de sucesso. E esses caras também, geralmente, não são pessoas que nasceram na periferia ou que entraram para o tráfico por causa da pobreza. São pessoas que já são empresários, já têm aviões ou já têm noção da logística de transporte aéreo. E aí eles acabam entrando no ramo como pessoas ricas que querem investir ou pessoas que estão recebendo aportes de dinheiro de outros investidores para entrar nesse ramo. Então essa figura do transportador geralmente é uma figura que precisa ser uma pessoa inteligente para criar a logística do transporte. E assim, essa inteligência, né, que eu digo que é uma inteligência de negócio, não exatamente uma inteligência porque a pessoa é inteligente, mas é uma inteligência que ela recebe do berço também, é uma coisa de administração, de como gerir.
Conexões, né?
Também.
Como é que você vê, assim, essa história no grande esquema do tráfico de drogas? Porque, assim, às vezes parece que ele é meio que um cara que entrou nessa meio de gaiato, mas aí também é um negócio que movimenta uma quantidade absurda de cocaína. O que você pensa sobre o lugar desse cara e de casos como esse no esquema geral do tráfico de drogas, assim?
Cara, assim, eu trago essas informações no livro justamente para apresentar de início esse contraste. As pessoas de classes abastadas no Brasil são tratadas de maneira diferente em vários aspectos. E no narcotráfico não ia ser diferente, né? Usuários de drogas que são pobres, essas pessoas, mesmo sendo usuários de drogas, elas são tratadas como traficantes pela polícia e pela justiça. Eu acredito que tem aí um componente de classe mesmo. se você pega os juízes e os desembargadores do estado de São Paulo, dificilmente você vai encontrar uma pessoa preta ali ou uma pessoa pobre. Então, a visão de mundo dessas pessoas acaba impactando na maneira como elas agem no trabalho, né? Tanto é que eu trago essa pesquisa que mostra muito claramente essa diferenciação no tratamento, né? Porque você tem lá o caso de um usuário de drogas pobre que fica preso por 6 meses e você tem o caso de 2 playboys de bairros nobres, são pegos com muito mais droga, só que são soltos de imediato porque, enfim, um é graduado, o outro está na faculdade. E aí a leitura que a justiça faz é, pô, são estudantes, são meninos, são alunos. No próprio noticiário, né, na imprensa brasileira, você vê muito aluno pego com maconha na faculdade, ou então estudante de bairro nobre. Você não está lendo lá traficante, criminoso. E quando a pauta é na periferia, as palavras se alteram, né? Você vê muito criminoso, você vê muito traficante, termos muito mais pejorativos, né?
E tem também uma outra perversidade dessa coisa, que é meio que a possibilidade do cara viver isso quase como você conta muito bem no livro, né? Parece que o cara teve uma experiência na vida que foi ser um traficante internacional e depois ele volta, né? Ele volta para um lugar de conforto ali, né? Ele tem um lugar para voltar, né? Que eu acho que o cara que cresce, né? Que vai, sei lá, se graduando ali no organograma do crime, né? Começa como vapor e tal, até chegar, se não morrer, chegar numa liderança, que o cara vai chegar com, sei lá, 30 anos e vai morrer com um pouco depois disso, saca? Esse cara não tem para onde voltar, né? Não tem como ele passar uma temporada na cadeia, depois ele sai da cadeia e vai cuidar da vida, né? Acho que tem uma perversidade a mais nesse sentido, não?
Totalmente. Se você olhar para a história do Daniel no livro, você vai ver que é a história de um traficante onde tudo é diferente. Até a prisão onde ele está é diferente, porque, enfim, é na Austrália. Ele tem a oportunidade de entrar e sair a hora que ele quiser. E as pessoas que a gente costuma ver retratadas como traficantes na cultura brasileira, justamente são alvos dessa perversidade social, né? Que elas não... Não é uma opção exatamente, embora ainda seja, mas é muito mais difícil para as pessoas da periferia deixarem o crime para começar, porque às vezes a própria facção não deixa, ou então tem todo um microcosmo ali específico que é diferente, né, do que esses playboys enfrentam no dia a dia do crime. E o Daniel é isso, ele fica preso e volta, não é que ele... tá ali para fazer carreira ou que ele seja semelhante a um traficante da periferia em qualquer sentido, ele não é. E isso que me intriga muito, assim, durante o processo de feitura desse livro, né? Por que que essas pessoas estão no crime para começar e por que que elas são tratadas de maneira tão diferenciada pela sociedade, né?
Antes de terminar, eu quero te convidar de novo a escutar o podcast Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves. E esse convite vale especialmente para você que ouviu e curtiu o nosso episódio 149, Tchau Rio, em que a Cecília Oliveira fala sobre milícias. Pois o Rodrigo Alves também entrevistou a Cecília, mas como o podcast dele é o Vida de Jornalista, ele focou nos bastidores do livro Como Nasce o Miliciano e nos desafios para contar as histórias que estão ali. Enfim, procura aí pelo Vida de Jornalista no seu aplicativo de áudio, escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 151 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Maria Tereza Costa e eu estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Fornari. A locução adicional é da Priscila Pastre. A edição de áudio é do Matheus Marcolino. O roteiro, a direção e a sonorização são do Tomás Chiaverini.